continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer hoje de receber Ângelo Primon. Seja bem-vindo, Ângelo.
Olá, Beraldo. Um grande abraço a ti, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado, desse belíssimo programa Brasil Regional, que eu estou tendo a honra de poder participar. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz.
Você é guitarrista, violonista, compositor, tem uma formação autodidata, né? Você estudou também na URGS música, foi isso?
Na verdade, eu comecei, né, com o autodidatismo, assim como para a grande maioria, né, dos músicos, tu aprende fazendo, né, tu aprende experimentando, errando e tocando, né, na vida e tocando a vida. Depois de muito tempo já de caminhada, eu entrei com 29 para 30 anos de carreira já musical, já profissional. Eu resolvi que eu tinha feito assim música em tudo que é lugar, assim, todas as mais diferentes maneiras, assim, mas nunca tinha ido para o meio acadêmico, né? E prestei vestibular e acabei me formando em música popular.
E você tem um trabalho de pesquisa também sobre a viola, né? Viola de 10 cordas. E esse mundo das cordas é onde você mais transita, né?
Esse trabalho todo, ele começou antes de eu entrar na faculdade, de maneira bem empírica. Comecei no violão e guitarra, daí comecei a estudar viola de 10 cordas, né? Eu sempre me interessei pela história dos instrumentos, das culturas, de onde vêm esses instrumentos, quais os instrumentos que deram origem a tantos outros. E isso ampliou cada vez mais a minha pesquisa. Então, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, eu venho fazendo essas pesquisas. Aí, então, eu ampliei os universos, né? Por exemplo, o alaúde árabe, né? Que é o oud, que é um instrumento que ele é o que o tataratataratataravô do violão, né? Que se conhece hoje. Quer dizer, foi o primeiro instrumento com esse conceito, né, de caixa de ressonância com braço, que veio para a Península Ibérica, que era o centro do mundo, né? Há uma certa época atrás, Portugal e Espanha, aquela coisa toda. E de lá vem vindo toda a evolução dos cordofones com esse conceito do mundo, nosso mundo ocidental.
Ângelo, só uma pergunta. E o oud, ele tem quantas cordas?
Esse aqui, ele tem 11 cordas, né? Divididas em cordas duplas e uma corda simples, a última, né? Então, e tem variações, né? Tem variações, né? Esse oud aqui. Então, são várias afinações, né? Afinação, tem a árabe, tem a turca. Eu uso a afinação turca e a afinação árabe tradicional. A diferença só é que do alaúde, o árabe para os demais, né? É que o árabe, ele não tem traste. Então, o braço é liso, assim, né? Aliás, até uma coisa interessante, que o que me levou a estudar o alaúde árabe, por incrível que pareça, não foi só a paixão pelo instrumento, mas sim a viola de coxo, que é um instrumento tipicamente brasileiro e que tem parentesco direto, assim, né? Tanto na maneira de ser feito quanto na estrutura mesmo, né? Um instrumento bastante rústico, bem nosso brasileiro também.
Muito comum aí no Centro-Oeste, Mato Grosso.
Exato,
né?
Mato Grosso do Sul. O que eu achei interessante, porque eu tava tocando, ele é assim, ele não tem traste, os trastes são amarras, né? Com cordas e cordões, né? E aí eu experimentei tocar para além dos cordões e comecei a perceber que o braço ali sem traste lembrava o som do oud. Eu disse, olha só, mas olha, eu estou tocando um instrumento que é bem parecido, um som bem próximo, né? E depois comecei a pesquisar e achar coisas bem similares, né? Por exemplo, o oud, ele é feito assim, está sempre numa família, né? Então a família de luthiers, né, que vão construindo e tal. A viola de coxo é a mesma coisa. O conhecimento da construção do instrumento é passado, né, de pai para filho. Um instrumento, ele é feito desde o Brasil Colônia, que é o caso da viola de coxo. Desde que tem os primeiros registros desse instrumento aqui no Brasil, sempre foi feito da mesma forma. O oud, que é o alaúde árabe, ele tem a construção interna como uma embarcação. E é assim desde o século XII para cá. E assim vai, eu fui achando coisas interessantes sobre esses instrumentos, né?
E vocês fizeram, você junto com Felipe Azevedo, é um projeto, não sei exatamente se pode explicar, uma noite balaio de cordas, em que vocês trazem aí instrumentos de cordas de vários países, né?
Sim, sim. O balaio de cordas original, ele é um projeto do Felipe Azevedo, né, que consistia em trazer um músico, né, e levar um papo com o músico e tocar algumas músicas juntos, etc. E aí depois, essa noite, Balaio de Quartos foi uma reedição desse projeto que foi até itinerante. A gente chegou a tocar na Noite dos Museus aqui em Porto Alegre, fizemos um festival do Santana lá em Pedro Osório, numa cidade bem do interior aqui do Rio Grande do Sul. E nessa vez, então, nós levamos todos os instrumentos que a gente podia, né? Então, juntamos tudo e fizemos um baita show, assim, né? Um baita concerto, assim, conversando, tocando, contando causa, inclusive, né? Foi bem legal. Aí tem o sitar, entrou o sitar indiano, eu levei a tampura, eu levei a viola de coxo também, as violas, dez cordas, violões, essas coisas todas. E o Azevedo, violões de sete cordas, de seis cordas, viola de dez cordas também. E a gente juntou e foi uma noite, foram duas noites que a gente se apresentou, foram bem legais, assim. É claro também que esses instrumentos, Geraldo, eu tenho que te dizer que eles influenciam duplamente a maneira de tocar. Não só um influencia no outro, quanto influencia na maneira de compor também.
Sim.
Isso é uma coisa que eu tenho notado, que ao longo dos anos isso tem me ajudado, né, bastante.
Vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos lá, vamos lá.
O que você sugere para os nossos ouvintes?
O disco Mosaico, ele foi um disco muito interessante, cara, porque assim, ó, naquela época aqui em Porto Alegre, as produções de música instrumental, ou elas eram características eruditas,
uhum,
ou no nível jazzístico. E esse disco, ele tem uma influência bastante grande, porque ele vai para a questão mais temático-musical. É um disco de composição, muito mais do que um disco de instrumentista, todo ele, né? Então, para ilustrar isso, a primeira faixa, a faixa Mato, é uma faixa que mostra bastante bem, porque eu junto todos os instrumentos, alguns instrumentos de orquestra, com flauta, com percussão, com um monte de coisa, assim. É bem legal, mexeu bastante, assim, e esse disco foi bastante importante para a produção aqui, no modo geral, aqui, né? O pessoal curtiu bastante. E a outra música eu fecharia, né, com a minha primeira composição para viola de dez cordas, que é uma música chamada Quadrilogia Encantada. Ela tem quatro movimentos, né? E eu vou sugerir o quarto movimento. Por quê? O quarto movimento é Refaça o Dia. Por quê? Porque ele junta a viola de dez cordas com instrumentos bem antigos. O Krumhorn, a flauta renascentista, a viela de roda, né, um pandeirão. Então são instrumentos medievais juntos com a sonoridade da viola de dez cordas.
Então vamos ouvir. Brasil Regional está conversando com Ângelo Primon, que acabou de surgir duas músicas do CD Mosaico. A primeira foi Mato e depois Reface o Dia. E esse CD te deu uma alegria também, né? Porque ele foi indicado ao melhor CD instrumental, ganhou o prêmio Açorianos aí do Rio Grande do Sul, né? De música instrumental.
Exatamente. Tudo o que rodeou, né? Desde a produção, a ideia, né? Desse CD foi muito legal. Esse CD foi lançado em 2004, foi impactante, assim, naquela época. Nós ganhamos com esse CD o troféu Açorianos de melhor CD na categoria instrumental. Ganhamos um troféu Açoriano de melhor show, que na época até era uma categoria bem livre. Eu tava, naquela época a gente estava concorrendo diretamente com o primeiro DVD do Papas da Língua, para terem uma ideia, o que já tinha gravadora por trás e tal, e a gente acabou sendo laureado. Foi um trabalho bem legal. E o troféu Claves do Sul, que foi um troféu específico também daqui, mais regionalizado, mais da cidade de Porto Alegre, não tanto quanto o peso do
Açorianos,
né? Mas foi também um baita trabalho. Inclusive, uma coisa interessante foi que ele foi utilizado, as músicas foram utilizadas em larga escala, assim, como cortina, inclusive, de reportagens de televisão, peças de teatro, recortes para balé, enfim, foi muito, muito legal. Até os ouvintes vão achar bem engraçado, até clínica de fertilização me pediu autorização para usar.
Olha que interessante.
Bem legal, né?
Muito bom. Agora me fala uma outra coisa, que é o grupo Violas do Sul. Uhum.
Esse grupo é muito interessante também, porque assim, as pessoas acham que não tinha viola aqui no Sul, que não existe a viola de 10 cordas, a viola aqui no Sul, e existe há muito tempo, entende? E nós nos juntamos em 2015, dentro de algumas ações do Sesc Sonora Brasil, da época, que o enfoque naquele ano era sobre a viola caipira, a viola de concerto, a viola singular, as violas singulares e tudo. E nós tivemos uma semana inteira fechando aquele projeto de 2 anos, uma semana inteira de shows aqui na unidade do Sesc, aqui em Porto Alegre. Eu fui convidado para fazer, junto com o Mário Tressori, para fazer uma das noites, né, o show de uma das noites. E o Valdir Verona, que é um violeiro lá de Caxias, ia fazer o show de abertura junto com o Roberto Correa, que é de Brasília. Aí, né?
Isso.
Com o Roberto Correa. Então, os dois, casualmente, dois pesquisadores também na viola, grandes pesquisadores da viola. Então, nós nos encontramos e o Oli estava na plateia numa delas. E aí, no final, numa dessas noites, aí nós, no final nós nos encontramos e pensamos, por que nós não fazemos então um movimento nós aqui para tentar juntos unir forças para continuar né, falando sobre viola? E aí nasceu a ideia do Violas ao Sul. O Oli Júnior, ele é um cara que toca blues, o universo dele é o blues, ele usa aquelas cigar box, que são construídas assim como caixas de charutos, né, pequenas e grandes, assim, é que nem uma viola, só que com um corpo quadrado. A dele tem 10 cordas, ele usa afinação rio abaixo, assim também. O Valdir Verona é um músico lá da Serra, né, daqui do Rio Grande do Sul, a zona dos italianos e alemães, e traz com ele todo esse arcabouço musical na viola. O Mário Tressoldi é do litoral, trabalha muito em festivais e coisas de ternos de reis e tudo, aqui do nosso da música litorânea, e eu trago o meu sotaque um pouco mais assim universalizado, mais ibérico, né, das minhas pesquisas mouras e tal, essas coisas todas que eu tenho trazido para a viola também, e a gente juntou essas forças e inclusive lançamos um disco o ano passado, chamado Violas ao Sul, né? Bem legal, tem sido bem recebido e tal. Fizemos há pouco também um festival Violas ao Sul virtual, foi bem legal.
Bacana. Hein, Ângelo, e o pessoal fala assim que você tem um tipo de ataque na viola parecido com o violão, né? Mas que não rouba a característica principal, que é o som da viola. Como é que você chegou a esse tipo de manejo, vamos dizer assim, musical na viola?
Bom, primeiro de tudo, respeitando, né, o instrumento e o idioma do instrumento, né? Cada instrumento ele tem um idioma e tem um peso cultural bastante forte, né? Então eu me sinto muito pouco à vontade de pegar um instrumento e de sair tocando de, tipo assim, qualquer jeito, entende? Eu sempre pego um instrumento e fico, às vezes, um ano, dois anos. Tem um instrumento aqui, cara, que eu tô há quase 3 anos com ele no laboratório e não saio para tocar com ele se não dominar, se não, sabe, estudar bem a possibilidade. Então, a viola, primeiro, é um profundo respeito à representatividade cultural desse instrumento, né? Então, tendo isso como base, tu já, né, tenta buscar tocar o instrumento como ele deve ser tocado a partir disso. É óbvio que, como a minha base foi o violão, algum sotaque ou outro, ele fica incorporado, né? E também porque a minha trajetória, ela é uma trajetória no instrumento um pouquinho diferente do músico do Pantanal, um pouquinho diferente do músico do interior de São Paulo, de Minas Gerais e tal, mas tem sido super bem aceito, assim, né? Porque de uma forma ou de outra é o meu sotaque ao tocar o instrumento também, né? Então e por conta desse respeito que eu tenho, assim, que se tem pelo instrumento, pela cultura, as pessoas que chegam próximo percebem, né, isso, entende? Então tem sido bastante interessante. A Maria Luísa Kfouri, ela comentou isso num artigo que ela publicou logo do lançamento lá do Mosaico, falando de como eu tocava viola, né? Aí ela realmente colocou uma coisa nesse sentido, dizendo que, olha, você vai observar que é viola, mas é uma viola com um sotaque diferente, mas é viola. Foi muito interessante isso, né?
É o sotaque do sul, do violas ao sul, né?
Exatamente, exatamente, né? Porque a gente respira, né, os tempos de uma maneira particular, né? Assim como, né, tem o pessoal do Pantanal, tem o pessoal... É isso aí. Há pouco, inclusive, eu tenho me correspondido em função desses instrumentos, né, todos que eu toco, tenho me correspondido com iraquianos, iranianos, gregos, né? Então tem um cara lá no Irã, né, que a gente começou a falar, e, Deraldo, tu não vai acreditar, o cara chegou e me disse assim... Quando eu falei, vi um show eu tocando o alaúd, né? O oud, que é o alaúd árabe. Ele colocou: Ângelo, eu achei muito legal a música que tu tocou no alaúd, até porque a música que tu tocou é de um trio chamado Trio Jubran, que é um trio palestino. E aí eu toquei a música e o que acho interessante é o teu sotaque português na maneira de tocar o alaúd.
Olha só. São esses encontros, né, essas linguagens que são boas, né, e essa,
é muito legal,
essa
muito
interação legal. Também, que legal, que a música possibilita, né, Ângelo?
Possibilita o rompimento de fronteiras, né? Eu te falo, Geraldo, e para os ouvintes, assim, olha, com sinceridade, eu nunca pensei que pudesse acontecer. Eu estou em tempo real falando com um cara, ele me chamou por videochamada pelo celular, ele em Teherã, né? Mohamed Rizzi é o nome dele. E tem um grande alaudista também, lá do Iraque, mora em Bagdá, que a gente conversa direto, que é o Haythan Taher. E a gente vem falando direto, conversando, e ele: Ângelo, aquela afinação que você está usando, procura usar a árabe. Cada um puxa uma brasa para um lado, claro, né?
Querendo colocar o seu sotaque, né, na música.
Isso, exatamente. Agora, uma coisa, tem uns meninos que tem aqui, que estão aqui em Porto Alegre, que um veio da Costa do Marfim e o outro vem da Nigéria. Então, eu aprendi com eles, eles são percussionistas, né? Então, eu aprendi com eles que o Yorubá é uma língua, evidentemente, falada, né? E ritualizada também, mas quando eles vão tocar os instrumentos deles de percussão, o toque-drum e tantos outros, eles criam as onomatopeias, eles cantam em Yorubá pelo toque do tambor. Então ali que quando eles falaram aquilo começou a fazer sentido quando um árabe vem e me diz: você toca o oud com o sotaque brasileiro, né? Como a Maria Luísa Kfouri me diz, tu tocas a viola com um sotaque diferente. Né? É isso. E no fim das contas é música, né? E a gente acaba sendo agradecido à vida por poder compartilhar isso com os amigos.
É verdade. E que bom que tem isso, né? Que bom que um instrumento você pode usar de várias maneiras, várias linguagens, e o importante é que saia bonito, que soe lindo, né? E que agrade as pessoas.
Sim, olha, muito, muito mesmo, cara. Eu acho que é uma oportunidade, são oportunidades, assim, quando eu comecei a me interessar por isso, eu jamais imaginei que pudesse caminhar aqui esses caminhos todos que eu caminhei até aqui, e quem sabe quais outros ainda virão, né, pós-pandêmicos, imagino eu, né. Então, tem sido uma situação, assim, situações bem interessantes e vivas, poder ter a oportunidade de conversar com pessoas diferentes. E o que eu acho mais legal ainda, e isso, pasmem também os ouvintes, né, é o fato de que as culturas, elas não são separadas. A cultura, digamos assim, das delimitações geográficas, sim, político-geográficas, sim. Mas a cultura, não, porque a cultura, muito mais do que influir, muito mais do que confluir, ela deflui. Uma coisa deflui da outra, assim como um rio que abre vários braços, assim, vai se desencadeando em vários córregos que vão para todos os lugares. Ah, isso é a cultura, entende? Então, nós temos na nossa cultura brasileira a não influência, eu prefiro não causar essa palavra, a influência dos africanos ou dos europeus. Não, nós defluímos disso, porque aqui tudo se transforma, como se transforma em qualquer parte do mundo.
Bacana. Ângelo, nosso tempo acabou.
Ah, que pena.
A conversa estava boa, mas tomara que tenha outras oportunidades aí, porque realmente teu trabalho é maravilhoso e eu quero te dar os parabéns.
Eu te agradeço, Geraldo, agradeço todo o pessoal, todos os ouvintes, pessoal da Rádio Senado, todo mundo que está trabalhando na rádio aí, o pessoal da produção. Agradeço a oportunidade, e aqui depois em off, aqui eu vou te mandar umas fotinhos desses instrumentos que estão na minha frente aqui na sala, porque eu estou preparando mais uma jogada aqui, né, de interação online, essas coisas assim, com poemas e teatro de sombras. E também, mais adiante, eu posso te mandar mais uma outra música mais étnica, assim, com instrumentos mais específicos que não façam parte do mosaico, tá bom?
Tá certo. Mande sim. Grande abraço, Ângelo.
Grande abraço a todo mundo.
Você está com o Brasil Regional.